Estamos no ar para mais um Beats Podcast. Temos uma presença encantadora. Eu estou com o Renan Sandrini, do Grupo Sandrini. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado pela presença.
Opa, é um prazer estar aqui com você. A gente fica muito feliz aí pelo convite. Faz tempo que eu não gravo podcast. Estou um pouquinho ausente das redes sociais. Não estou com tanta frequência igual era antes, mas fiquei muito feliz hoje. Tirei o dia para vir aqui bater um papo com você.
Porra, legal. Obrigado pela moral aí,
cara. Opa, que isso.
A gente tem uma pergunta clássica que é quem é o Renan...
No pão da fila.
Na fila do pão,
eu dei uma olhada no podcast também. Cara, eu vou falar pra você que eu ouvi, eu não ensaiei nenhuma resposta. Pode falar aí que o Renan é um cara simples, trabalhador, começou bem lá de baixo e tá em ascensão, crescendo com a empresa... E conseguindo aí o seu lugar ao sol. Acho que pode isso que se resume. Quem é o Renan?
Pô, que legal. E você nasceu onde, Renan?
Eu nasci em Vargem Grande do Sul. Uma cidade vizinha ali onde eu moro. No interiorzinho. Pequenininha cidade. Nasci, ia vendendo Natura de porta em porta com a minha mãe. Aí, acho que até identifica aí com o tema do podcast, né? Com que vocês... A linha editorial aqui, né? Que é gestão, vendas. Eu já nasci, já... E andando de porta a porta com a minha mãe, vendendo Natura.
Que massa.
Já sou das vendas, já, do porta a porta.
Cara, e Vargem Grande tem quantos habitantes, mais ou menos?
Deve ter uns 40 mil habitantes.
É Vargem Grande Paulista?
Vargem Grande do Sul.
Do Sul?
Isso.
É onde que é, mais ou menos?
Ah, perto, do lado ali de São João, Mogi Guaçu, ali, naquela região ali.
É norte de São Paulo.
É, nossa, vou te falar pra você que eu acho que deve ser, viu? Tão ruim essas cores geográficas aí, mas deve ser.
É perto de Minas.
É, perto de Minas.
Já tem sabor de queijo, já tem.
Pode ver que o meu sotaque é bem mineiro, né? Eu não sou um mineiro, mas sempre na infância ali, como eu diviso, a gente teve muito contato com os mineiros, né? Então pegou o sotaque.
Que legal. Interior. Bacana. E aí você mudou pra São João quando?
Mudei. Com 11 anos de idade. Fui morar na casa de uma tia minha, e aí a gente começou a trajetória, cheguei lá com uma mochilinha nas costas, e foi em São João que comecei a minha jornada. Aí com 16 anos eu comecei a trabalhar, eu entregava papel na rua, comecei o meu primeiro trabalho registrado no supermercado, e aí foi assim que eu comecei a minha trajetória em São João, e... Eu sempre fui um cara muito otimista, muito educado, muito carismático. E eu nem tinha perspectiva do que ia acontecer lá na frente, né? Falei, pô, vou fazer meu trabalho aqui. Eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, né? Eu acho que tem muito a percorrer ainda. Aí uma moça me viu lá no supermercado trabalhando, bem acelerado, bem animado. Ela gostou de mim e me levou para uma outra empresa, que foi uma concessionária lá da Mercedes-Benz. Aí de lá ela falou, eu acho que você tem perfil para vendas, a parte comercial, eu fui para lá para fazer um teste. E aí foi onde começou a minha trajetória. Aí eu fiquei lá nessa empresa, aí não deu muito certo a experiência de venda, eles falaram que eu não... Eu sou muito grato, tá? Não estou falando mal, é um ocorrido. Aí a gestão falou, olha, você não tem muito perfil de venda, para não ter que te mandar embora, eu vou te remanejar para o estoque. Lá falar pra você que eu gostei ou não gostei.
Mas você era tímido, assim?
Não, cara, eu acho que... Não sei, né? Às vezes tem pessoas que não se adaptaram. A gente tem pessoa que a gente não se adapta com a gente também, né? Uhum. Eu acho que eu era muito jovem também na época também. E eu fui, porque eu também precisava.
Acho que o vendedor vai falar, pô, esse cabaço aí me enchendo o saco, né?
Mas eu vou te falar, viu? Quem falou isso, como eu disse, sou grato, não estou falando mal, mas quando eu conto essa história, todo mundo fica de boca aberta, porque, pô, eu modesta parte, mas eu sou muito comercial, entendeu?
Uhum.
E aí, cara, para eu tentar crescer, meu objetivo era crescer nessa empresa. Eu fui, fiquei chateado, aí eu falei, bom, agora eu vou tentar ver se eu faço uma faculdade para eu tentar ser promovido e eu poder crescer nessa empresa aqui, né? E aí foi onde eu tava muito apertado, tinha acabado de comprar um carrinho meu, que era o meu primeiro carro, um Corsa Wind, que até hoje eu comprei ele de volta, depois de anos eu achei ele. E aí eu tava muito apertado, falei, cara, agora eu vou ver se eu começo a vender umas muamba pra rua aí pra poder ver se eu tenho dinheiro pra pagar a faculdade, né? Porque o salário que eu ganhava não dava. E aí foi onde nasceu a Sandrine, comprando as coisas lá em São Paulo para vender de porta a porta. E até que o meu bico virou a minha profissão. E aí foi onde eu falei, pô, agora eu acho que não vai ter mais a necessidade. Eu queria crescer naquela empresa, eu queria ser vendedor daquela empresa. Uhum. Mas aí, sem querer, o meu bico virou minha profissão e aí foi onde nasceu a Sandrine. E aí eu pedi as contas do serviço e comecei a empreender. Eu tinha 19 anos de idade quando eu comecei. Você foi de 2011 para 2012. Hoje a gente está em 2024, a gente está com 12 anos de empresa hoje.
E é louco, eu vejo essa, hoje em dia, uma gourmetização do empreendedorismo. Tipo, então, acho que muitos cursos são vendidos para que você empreenda na internet, esse tipo de coisa. Então, virou meio que um, meio que um coach.
É, nossa, tá muito em alta isso daí. E... não estou generalizando, tá? Eu já participei, eu já fiz cursos. Eu, inclusive, se você for ver lá no YouTube, lá, eu já cheguei a bater 440 mil seguidores no YouTube. Mas teve uma época que eu tava focado em conteúdo. Sabe aquela coisa que você se dedica? E o canal explodiu. Aquilo lá não é seguidor comprado, é seguidor real. Mas só que depois, com o tempo, o que, que eu percebi? Não generalizando, mas muita gente que tá na internet vendendo curso, vendendo a fórmula mágica de como que vai ficar milionário, vendendo online, empreendendo. Os caras, muitas vezes, alugam um carro. Vende uma ideia que não, eles não estão ganhando dinheiro empreendendo. Eles estão ganhando dinheiro vendendo o curso. Tem o lado bom do curso, que é uma educação, que pode transformar vidas, mas tem muita mentira nesse meio.
Tem.
E aí, na hora que eu vi, eu falei, o Renan Sandrine é assim? Ou às vezes é eu que não estou sabendo trabalhar, né, gente? Às vezes é eu que não sei trabalhar também, né? Porque eu acho que as coisas é tão difícil. Centavo, as coisas é tão difícil. E eu vejo a galera pregando que é tão fácil. Eu falei, eu acho que nesse momento da minha vida, eu acho que eu preciso cuidar mais da minha empresa, fazer as minhas coisas acontecer, do que eu ficar dando curso. E aí eu pausei, teve um programa que a gente, que eu fui um dos influenciadores dessa plataforma, que foi lançado, e eu falei, poxa, eu fui um dos escolhidos aqui para representar essa plataforma. Mas eu não me sentia confortável, porque, pô, tem um monte de gente aqui que é vendedor de curso, cara. Sabe? Tipo, mentira. Falei, eu vou sair desse programa, né? Respeito, tem pessoas maravilhosas lá dentro, não são todos que são, mas eu falei, eu acho que a gente tem que cuidar primeiro da gente do que depois dos outros, né? Falei, sim, então, vou sair para cuidar da minha empresa. Então, eu compactuo com isso que você tá falando.
Que os caras falam que é o empreendedor de palco, né? Eu também falei, usei coach como uma palavra pejorativa, mas... cara, tem um monte de coach bom.
Lógico.
Eu passei por um processo de coaching e tal, pô.
Foi não com... pode generalizar, né? Tem gente séria no mercado também.
Foi com um cara chamado Renato Magieri, cara. Puto, o cara é muito, muito, muito bom.
Então, legal.
Sim, tem muita gente boa, mas muito. É que virou
uma oportunidade.
É. E aí,
tipo... oportunismo.
Um oportunismo. Eu vejo muita gente vendendo curso na internet.
Como se fosse fácil.
Como se fosse fácil e principalmente de marketing. Por quê? O cara vai lá e faz um curso de... o lançamento do Érico Rocha, que é excelente, por sinal. Ou ele faz o Venda Todo Santo Dia do Ladeira, que também é excelente. E se o cara seguir aquela...
metodologia.
Aquela metodologia, aquele passo a passo, e seguir, se dedicar, entender e rodar uma campanha, rodar duas, rodar três, rodar dez, esse cara provavelmente vai ter sucesso. Porque ele pegou um caminho pavimentado, entendeu a aplicação para o negócio dele e funcionou. Então, não existe... tem uma frase que eu gosto bastante, que é não existem atalhos para nenhum caminho que vale a pena chegar.
Então, legal.
Você pega hoje em dia, a molecada, tudo quer virar youtuber. Youtuber, TikToker e tal. A lógica é a seguinte. Se todo mundo quiser ser youtuber, a audiência vai ser extremamente fragmentada. E o conteúdo vai ser... ruim. Consequentemente, isso vai dar muito menos dinheiro. Então, cara, se você quer ser bom em alguma coisa, primeiro, faça alguma coisa no mundo real. Aprenda como que isso é feito. Por exemplo, quero montar uma sorveteria. Porra, vai trabalhar na sorveteria. Porque trabalhar na sorveteria não é só vender sorvete e ficar rico em um mês.
Não imagina.
Comprar um Porsche daqui a um mês e ficar passando na frente da balada.
É muito difícil empreender. É muito, quanto mais tempo maior, passa, né? Mais você vê o quanto que é mais complexo. As regras, parte... O Brasil é um país que tem oportunidade, mas é difícil.
Porra,
cada dia você descobre que é mais difícil. Você vai achando que você vai evoluindo e você vai vendo que cada dia é mais difícil, que cada dia você sabe menos coisa, cara.
É verdade.
Você depende de gente, não depende só de você,
uhum.
A empresa. Você depende de uma pessoa, de um time... São fatores externos também que pode vir, o seu fornecedor, tem muita coisa envolvida, cara. E aí você tem que equilibrar os pratinhos, tem a família também, né? Tem a sua vida pessoal, tem a saúde que você tem que cuidar.
Uhum.
Empreender é difícil, gente, não é para qualquer um. Se o cara ele achar que ele vai montar um negócio e vai ser do dia para a noite e não souber dormir com a pressão... Do dia a dia, o cara infarta, ele não dá conta. Então, para empreender e crescer, tem que correr risco às vezes, tem hora.
Dormir
no barulho.
Eu até entrei nesse tema porque você falou, eu comecei porque com a grana que eu tava ganhando não dava para pagar a faculdade.
Sim.
Então, o ponto é esse.
Necessidade.
O empreendedor nasce da necessidade.
Ou da tem os dois tipos, né? Necessidade e oportunidade. Ou aquele cara falou, pô, eu vou montar uma padaria em frente à faculdade porque não tem. Que é a minoria das pessoas, né? A maioria, pelo menos eu vim de uma família simples. Não tive ninguém que me pôs dinheiro em mim, entendeu? Eu falo desse meu jeito mais simples, tudo, mas eu sempre vou manter essa minha essência. Porque foi assim que eu cheguei, sabe? Vim do zero, minha família é simples e hoje a gente foi um trabalho de anos, assim. Às vezes tem gente que fala, pô, a Sandrine faz isso, faz aquilo, mas não foi, tipo, ontem. Faz 12 anos já, sabe? Uhum. Foi ontem que começou o negócio. 12 anos apanhando, aí de uns tempos pra cá que deu uma crescida maior, né? Mas não foi de 2, 3 anos pra trás, foi 10 anos que nós tá ali apanhando. Uhum.
Cara, e quando... assim, quando você fala isso pra mim, eu tenho talvez a exata dimensão do que você tá falando. Quando você fala isso, às vezes, pra alguém que não empreendeu, o cara às vezes acha que...
Tá desmotivando ele.
É, eu percebo isso às
vezes.
Mas
não é, cara.
Do cara, tipo, olhando pra você e falando, porra, tipo, o cara não quer que eu empreenda, ou não quer que eu vire concorrente.
Não, é isso, não.
Cara, eu acho que, assim, primeiro que é uma característica que as pessoas têm. Tem gente que nasce bom de futebol, bom de música, bom de luta, bom com matemática. Eu acho que já vem um... Já tem algo instalado no seu chip ali que você já vem com essa característica de nascença. E empreender é uma coisa semelhante, assim. Acho que quando você é sempre descontente com alguma coisa que está acontecendo, então, tipo... Putz, isso aqui não tá legal. Aí você vai lá e fica falando que não tá legal na empresa dos outros. Aí você, tipo, vira um cara chato, né? Você, toda hora você tá querendo reinventar a roda. Daqui a pouco você abre o seu negócio. Aí você, tipo, fica legal durante um período. E aí você olha e fala, putz, isso aqui não tá legal. Você começa, tipo, a refazer e vai refazendo. Então, eu acho, sei lá, eu enxergo isso como uma característica. E eu acho que tem dois tipos de empreendedores ou de perfis ali de profissionais que dão certo no mundo
que
corporativo.
Você acha que, na tua opinião, quais são as duas características principais para ter sucesso no mundo dos negócios, empreendedorismo?
Acho que tem dois perfis. O cara que faz, que é tipo eu e você, que eu me identifiquei com a sua história.
Obrigado, irmão.
Que é o cara que, tipo, eu tenho... Minha família também é simples, enfim, toda a história. Também sou caipira, sou do interior.
Eu sou caipira.
Falo porteira. É o cara que vai lá e, tipo, não se contenta. Você tá lá no trabalho, o cara mudou você porque falou que você... Ah, não, acho que você não tem perfil de vendedor, mudou pra outra coisa.
Eu aceitei ainda, ter humildade, a resiliência, né?
Você fala, beleza. Porque
essa geração Z, não generalizando, os caras é muito... Já desiste, já para.
Aham.
Uhum. Já... Não é? Você percebeu que, não generalizando, mas é uma falta de consistência que muita gente tem.
Uhum. O cara não sabe o que é fazer cobrança de bicicleta na cidade inteira, que foi uma coisa que eu fiz. Então, isso... tipo, você precisa subir uma subida de bicicleta e falar, ah, não, amanhã eu não volto nesse emprego.
E se eu pudesse dar uma mensagem aqui no podcast para contribuir, uma mensagem, um conselho, né? Que eu daria para todo mundo que está ouvindo aqui... é que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente cresce. Putz, cara, às vezes tem uma pessoa ali que está tentando te ferrar de alguma maneira, algum concorrente, alguma coisa. Eu vou te falar para você que os meus concorrentes me ajudaram muito. Concorrente, outras pessoas que de repente tentaram de alguma maneira prejudicar, te ajudaram. Então eu falo que a gente tem que ser uma pessoa consistente, saber se adaptar. E todas as vezes que o povo, alguém vem te apertar para uma coisa, você fica melhor. Sabe assim, quando você volta muito mais forte? Então, toda, às vezes você quer ferrar com alguém, é você ficar quieto, você não fazer nada. Uhum. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
Sim, sim.
Às vezes vem alguma pressão, alguma coisa para cima. Eu falo assim, quando eu quero ajudar, às vezes, um funcionário meu, uma pessoa que trabalha comigo, eu vou lá, eu cobro, eu peço, falo, oh, isso aqui não tá legal, isso aqui... Porque a gente se mexe. Entendeu? Uhum. Então, quando às vezes vem alguém cobrando alguma coisa, alguma situação diversa, sempre é os momentos que você vai crescer. Anota aí. Quando a pressão estiver grande, é o momento que você vai... Sabe o Charizard, este Pokémon? Você... o Pokémon lá, o Charmander, aquele Pokémon que foi lá, que aí você vai criar aquela linha do Charizard. Então, tipo, evoluir. Você entende? Então, tem gente que vai começar a reclamar, não tá dando certo por causa disso, a culpa é dele, a culpa é do governo, a culpa é... A responsabilidade sempre é sua. Bota isso na cabeça. Se hoje você tem o resultado que você tem no teu negócio, na tua vida pessoal, o maior responsável é você. Não é ele, não é eu, não é o fulano. É você. Então é você que tem que mudar as coisas. Não adianta ficar terceirizando a culpa.
Uhum.
Nesse mundo do empreendedorismo é desse jeito, eu acho que funciona.
Cara, eu acho que em tudo, em tudo. Se eu, tipo, você tá insatisfeito com a sua forma física.
É isso.
Cara, eu tipo, eu acho que é o principal diluidor de traumas na sua vida é você entender isso que você falou.
É. Porque tipo, você não sofre, vai ficar culpando os outros, cara.
A culpa e a responsabilidade de tá onde eu tô é totalmente sua.
É sua.
É totalmente minha, é totalmente sua.
É isso.
Tipo, ah, putz, eu engordei esse tempo atrás.
Porque comeu muita pizza.
Sempre fui gordo, na verdade.
Eu também tô com uma barriguinha. Tipo, eu tô emagrecendo agora.
Só que eu gosto de doce. Gosto de bolo. Tipo, eu vou ficar reclamando do bolo? Ah, mas porra, bolo gostoso também. Pô, eu gosto de comer, eu como, entendeu?
Sim.
E aí eu vou lá e tipo, a hora que eu vejo que tá meio...
Dá uma desacelerada.
Ah, vou comer, vou fazer exercício, vai pedalar, fazer qualquer tipo de coisa, fecha a boca e dá uma melhorada. Mas tipo... Eu vou reclamar que fazem anúncios bonitos de bolo. Sou eu que decido. Ah, vou reclamar do McDonald's? Vou reclamar da pizzaria?
Sim.
A culpa é minha, eu que fui lá. O cara me proporcionou o acesso, eu cheguei até lá. E a mesma coisa no mundo, tipo, na vida profissional.
É.
A culpa é sua.
A responsabilidade é sua. Guarda isso, ó.
O bônus e o ônus, né?
E, gente, quem tá assistindo aí também o podcast, lembra de uma coisa. Tem um botão aqui embaixo. Se inscreve no canal.
Cara, por isso que ele... Quantos seguidores ele tem lá?
400 e pouco. Tá. Mas, vendo? Assim, dá uma desacelerada porque eu tô bem sumido do YouTube, né?
Por isso que ele tem tudo isso seguidor. É. Porque ele lembra dessas
Mas,
coisas.
Ó, escreve aí, curte o vídeo, tá? Se tá legal a informação aqui. Hoje o Adriano falou que vai fazer umas perguntas aqui para mim, que eu vou abrir a caixa preta com algumas coisas aqui.
Vamos lá, vou deixar você em saia justa.
E tem um botão compartilhar? Compartilha nos grupos de WhatsApp com outros amigos, seus empreendedores, para esse podcast chegar para mais pessoas. Fechou? Vamos lá.
É isso aí. Tava falando dos dois tipos de administradores lá, ou do empreendedor e o administrador.
Uhum.
O empreendedor é aquele cara que faz a coisa acontecer, faz a...
Ideia.
Tem a ideia e persegue aquilo e faz o negócio acontecer, faz a empresa girar, contrata e tipo, faz a empresa crescer.
Posso fazer um parênteses do que você está falando? Claro. Não estou te interrompendo.
Claro, vai lá.
Mas eu sou muito empreendedor. Se você perguntar se é mais empreendedor ou mais administrador, eu sou mais empreendedor. E aí, compartilhando uma parada aqui, outra coisa... Quem é muito empreendedor, tipo, o fulano aqui teve uma ideia. Eu tenho certeza que você tem um monte de ideia boa de negócio que podia ser milionário. Você deve ter. Ele também tem, ele tem. Todo mundo tem. Você tem, que tá vendo, você tem também. Mas o problema da gente, às vezes, que é muito empreendedor, é foco, cara. você quer montar uma coisa de um ramo X, quer montar um negócio Y. É legal diversificar, mas tem que ter foco nas paradas, nas coisas, tá ligado? Então tem que tomar muito cuidado, às vezes, com as ideias. Vai, mais vale uma ideiazinha, feijão com arroz, que você vai lá todo dia, você planta, você faz, você executa, vê, melhora, dá aquela apertada no parafuso pra dar certo, do que, tipo assim, você começa um projeto, passa um mês, para. Aí porque você vai começar... O aventureiro, sabe? Eu sou muito criativo e, assim, uma das coisas que eu me policio muito é foco. Fazer isso daí. Mas pode continuar
porque falando. Porque não adianta nada você fazer um monte de coisa mal feita.
É, né? Você tem 12 meses do ano. Cada mês você começa um projeto. Você para um, para outro. No final das contas, passou, virou o ano, tá na mesma coisa. E você, tipo, gera aquela ansiedade e a própria internet causa isso. Porque vê o vendedor de curso lá falando que é fácil. Aí vocês vão lá tentar fazer e acham que é fácil e se frustra. Porque não é fácil daquele jeito, entendeu? Não é fácil. Então tem que ter foco, gente. Pegou, você é bom pra fazer bolo, vai lá, começa a fazer o bolo. Às vezes não vai estar funcionando do jeito que você quer de início, mas ajusta, faz uma inovação naquele produto, seja bom em alguma coisa, tá ligado? Seja bom em alguma coisa, porque começar a querer desfocar, eu vou mexer com ramo X, ramo Y. Se você não teve nem sucesso no primeiro segmento que você atuou, você concorda comigo? Como que você vai... Fica como aventureiro, então... Foco, eu falo para todo mundo isso. Tem outras empresas que eu sou sócio, né? E eu sou sócio investidor de algumas outras empresas. Então, tipo, dei o know-how da Sandrine e tal. E essas empresas hoje estão aí. Hoje, eu não abro sociedade com uma pessoa, uma, que eu não abro com qualquer um, né? Para mim, abrir uma sociedade com alguém tem que conhecer pelo menos uns 5 anos. Para mim, que o tempo mostra as pessoas. Mas um dos requisitos que eu uso, cara, é o seguinte... Você for um funcionário meu, a gente vai montar uma sociedade e tal, né? Eu vou acelerar você com o know-how que eu já tenho do Sandrine, network que eu tenho e tal, beleza. Você vai ficar full-time, né? Se você não ficar full-time, não vou. Porque agenda dupla. Então, assim, em um negócio, tem que ter alguém que fica full-time. Porque vai montar um negócio e fica um que fica com agenda dupla ali e outro ali. Às vezes, já viu empresa que tem, às vezes, 3 sócios. E nenhum fica full time. Essa empresa, dificilmente, ela vai ter um resultado legal, dificilmente. Como ela poderia ter se tivesse alguém full time, que nem eu lá na Sandrine, eu fico full time, cara, 24 horas, cara. Eu vivo, sabe assim, eu respiro a Sandrine o dia todo. E eu acho que falta muito isso na galera. Quer montar um negócio? Às vezes vai começar conciliando com o emprego e tal. Mas chega um momento que você tem que tomar uma decisão e estar... full time, porque senão o negócio, você vai encarar o teu negócio como uma renda extra, aí você não pode querer esperar muita coisa. Uhum. Concordo com isso, cara, o que você acha?
Em gênero, número e grau. Eu tenho uma outra empresa também, que a minha esposa é sócia. Eu conheci a minha esposa aqui, até.
Legal.
E aí, enfim...
Ela não é boba não, pra ver um rapaz bonito igual ele aí, né?
Obrigado.
Eu sou casado também, viu? Isso é um elogio.
E ela, tipo, queria empreender... A gente tem outros sócios desse outro negócio, chama Valink, que faz proteção de marca online. Então, por exemplo, o cara tá falsificando a camisa do Corinthians.
Tá, vocês têm todo a
aí a gente a tem proteção. Os robôs buscam, a gente trata essas informações, e aí o Corinthians faz lá a avaliação se aquilo é falso ou não é, se for
se
falso.
Se tá licenciado e tal.
É, aí a gente toma as medidas lá.
Uhum.
Então é basicamente isso. E quando a gente começou... em determinado período tinha agenda dupla.
Normal, às vezes.
A hora que o negócio funcionou é mais ou menos igual você vendendo lá os produtos lá com agenda dupla na empresa que você estava empreendendo. Quando o negócio começou a funcionar, eu falei, agora precisa ter alguém full time, porque senão o negócio não vai andar.
Não vai.
E aí não anda, cara. Não adianta você fazer... É igual quando a gente foi fazer a fusão aqui da Platts e Alquat. Ah, tá. O que vocês acham da gente criar uma marca em paralelo e aí vai cada um tocando a sua e aí depois quando essa marca... Eu falei, não vai funcionar.
Tudo que é paralelo...
Você não chegar...
Eu não faço nada disso mais.
Você não colocar o couro no negócio, tipo, tá todo dia ali sentindo o perfume do cara, não funciona.
Concordo.
Não, não pode tentar, não vai adiantar. Porque lá no seu concorrente tem um cara comendo o negócio, respirando o negócio, bebendo o negócio, 100% do tempo, 24 horas, ele vai dormir, ele sonha com o negócio. Se você se dedicar só parte do tempo, não funciona. A não ser que você seja um sócio investidor. Sim. Que aí você fala, ó, beleza, eu vou colocar a grana, venho com a minha expertise, ajudo você a rampar o negócio.
Mas você vai tocar.
Mas você que toca.
É.
E a gente faz reuniões assim, assim, assado. Aí beleza.
Eu tenho empresa nesse formato.
Se não for assim, cara, não pode esquecer.
É o que mais, assim, a gente compra, né? Não, eu não compro empresa. Tipo, é que surgiram oportunidades na minha trajetória. E aí, tipo, acabei montando outras empresas também, certo? Uhum. Mas, assim, o mais valioso... Opa! O mais valioso que a gente pode ter são as pessoas que estão com a gente. Uhum. Porque, tipo assim, pô, dinheiro, né? Dinheiro aí você pega em banco, dinheiro a gente arruma. A gente que tem um nome bom, eu, graças a Deus, né? Tô aqui num podcast, pode pesquisar aí de mim, Sandrine, né? O empreendedor, ele pode ter várias adversidades, tá? Não é um julgamento. Mas eu, graças a Deus, sempre paguei em dia meus fornecedores, sempre paguei em dia meus funcionários. Assim, eu sou um cara que eu tenho a cara limpa, eu não tenho rabo preso com ninguém, tá ligado? Mas o que a gente aposta muito são nas pessoas. Porque não adianta o dinheiro, ah, vou pular 10 milhões. Mas 10 milhões, quem que vai tocar? Quem que é o cabeça que tá por trás? Quem que é a equipe? Então, o capital intelectual, às vezes, é muito mais importante do que só o dinheiro.
Com
então,
certeza.
Assim, tem um pouquinho de dinheiro, tem um capital intelectual. Então, eu valorizo muito isso aí, cara, no time.
Cara, essa empresa que a gente montou, a gente tem outros dois sócios.
Não, fica tranquilo.
E quando a gente montou, tal, ah, vamos pegar investimento? Aí eu falei, pra quê? Não, todo mundo abre uma startup e pega investimento. Mas, tipo, a que custo? Qual que é o escopo que o cara vai ajudar a gente? Ah, com dinheiro. Falei, eu prefiro pegar dinheiro.
No banco?
Ou no banco a gente financia com a nossa capital. Ah, mas isso, mas aquilo. Falei, tá, vamos participar de uma rodada. A gente participou de uma rodada. Aí o cara queria 51% do negócio para dar, sei lá, 500 mil.
Uhum.
Aí beleza, fiz o planejamento e falei, ó, em X tempo, a gente consegue esses 500 mil. E não dá 51% do negócio, ninguém vai, tipo, ditar como que a gente vai tratar o nosso negócio.
Sim.
Aí todo mundo pensou e tal, falou, ah, beleza. E a gente foi e colocou recurso próprio, o negócio funcionou e, tipo, é 100% nosso, entendeu?
E aí um entre parênteses que eu faço também, até eu mesmo, né? Eu só vou entrar numa empresa se eu puder agregar.
Uhum.
Porque não é só dinheiro. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Falo assim, que nem as empresas que eu sou sócio, eu sou importante para aquela empresa ali.
Uhum.
Você entendeu? O know-how que eu dou, eu acelero o negócio. Agora, você vai chamar eu, assim, pô, vamos montar uma, sei lá, uma loja de doce. Negativo. Eu agradeço, mas não é o meu know-how.
Uhum.
Entendeu? Não, não vale a pena.
É igual emprestando o meu know-how de marketing para essa empresa que eu sou sócio. O meu sócio um dia veio e falou, meu, olha essa empresa aqui que é concorrente, tá ranqueando isso, aquilo, não sei o que e tal. Aí fui ver as palavras, não era nem bom falar isso, mas fui ver as palavras, não servia para nada. Tipo, eu falei, tá, o cara tá procurando
tá
isso
dinheiro.
E tá indo pro site dele, tá gerando tráfego. Mas tipo...
Ele não vai converter com essas palavras-chave.
Qual a intenção do cara quando ele digita isso no Google? Ah, a intenção dele é isso. Eu acho que é isso. Falei, tá, esse cara vai comprar ou não vai comprar? Um dia, quem sabe?
Uhum.
Ah, não vai. Falei, então tá bom. A gente tem isso aqui de palavra-chave. E falei, eu não vou ficar fazendo espuma. Falei, a gente faz isso aqui de palavra-chave e isso aqui gera isso, isso e aquilo. Falei, ah, entendi. Falei, cara, marketing... Não se trata só de visibilidade. Se trata de visibilidade para a pessoa certa. Você ficar aparecendo para quem não funciona, anuncia na televisão. Anuncia no rádio. Que aí, tipo, isso tem uma capilaridade gigantesca que vai pegar uma boa parcela do público. Agora, você fazer marketing digital aleatório, não funciona, né?
Sim.
Voltar nos dois tipos lá. Uhum. Empreendedor e administrador. O empreendedor constrói e o administrador administra.
Sim.
É o cara que consegue entender indicadores, consegue entender uma série de fatores ali que vão fazer com que aquela empresa mude de patamar. É, em determinado momento, a gente tem que ser muito empreendedor. Quando você chega em determinada situação ali, o pico da montanha venta mais. Se você não se tornar um bom administrador, o negócio vai para o ralo. Se você, algumas empresas entendem esses perfis e contratam bons administradores.
Sim.
Então, tipo, se você não tem a intenção de virar um administrador, contrate alguém. Então, eu vejo dois perfis de empresários lá, empreendedores, sei lá, o termo que a gente pode usar. Mas é o cara que constrói e o cara que administra. Ou o cara se torna o administrador, aprende com o tempo, ou ele contrata alguém. Porque se ele ficar tipo, tentando reconstruir uma empresa que já está construída, ele vai só tomar prejuízo. É isso aí, amém.
É...
Você concorda com
Não,
isso?
Não, eu acho que assim, são fases que a gente vai ter. Né? Quando, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você tem uma empresa que você começou do zero, essa empresa começou a faturar 50 mil por mês. Aí você foi para casa dos 100 mil. Com 100 mil você já tem ali 2, 3, 4 funcionários. Aí você já foi para os 500 mil. Você já precisa de uma profissionalização maior. Na minha opinião, os dois papéis são importantes. Mas falando de Brasil, que é o empreendedor que nasce da necessidade, que precisa, ele sempre, eu acho que uma habilidade... que eu acho que é a minha que eu tenho, que eu acho que é o empreendedor, a característica empreendedora é o fogo da chama, é a gasolina, você entendeu? Para começar, porque, sei lá, o administrador, eu acho que ele vem, ele vai vir numa etapa que a empresa ela precisa de uma profissionalização maior.
Uhum.
É importante, eu repito, é importante, mas no começo ali, se a tua empresa não tiver venda, ela não vai... ter financeiro, ela não vai ter logística, entendeu? Então eu acho que o ser empreendedor é muito importante, e aí você vai degrau por degrau. Aí você foi para os 500 mil, você já vai ter ali uma pessoa no teu financeiro, pagando contas a pagar, né? Vendo fluxo de caixa, vai ter alguém na logística, você já vai ter ali alguém, dependendo, você já vai profissionalizando, aí você vai para 1 milhão, aí você vai para 2 milhões. E também... né? Isso aqui não generalizo, mas é muito verdadeiro isso, o que eu vou falar. É muito verdadeiro isso. Você tem um funcionário que ele teve com você quando você faturava 100 mil reais. Só que agora você foi para o faturamento de 5 milhões, certo? Esse funcionário ele vai ter que evoluir muito junto com a empresa. Tá entendendo? Porque o que vai acontecer? Alguns desses funcionários que começaram ali com 500 mil, com 100 mil e que chegaram junto com 5 milhões, eles não vão ter... É igual um carro. As pessoas são igual carro. O carro do fulano aqui corre a 100 por hora, o do outro corre a 130, o outro corre a 200. Então, às vezes, essas pessoas são carros. E nesse tempo, eles vão estar se preparando para de 100 correr a 200. Só que tem alguns que não vão querer às vezes, né? Às vezes a pessoa não quer também. E tá tudo bem, né? Nada contra.
Uhum.
Então, o empresário, ele precisa enxergar quem são esses carros que estão indo lá no mecânico para preparar o motor, fazendo curso, para ir de 100 a 200, porque agora a empresa ela tinha 500 mil, agora foi para 5 milhões mês. E os carros que não foram lá no mecânico para... fazer a manutenção e eles não vão passar do 100. E aí, o que você vai ter que fazer? Remanejar essas pessoas, colocar em coisas que são, né, de acordo com a velocidade delas e talvez trazer gente de fora, entendeu? Uhum. Eu valorizo muito em treinar, em crescer quem estava no 100 dos 5 milhões, entendeu?
Uhum.
Eu acredito muito nisso. Eu tenho gente que é assim. Mas, muitas vezes, você tem que saber colocar a pessoa... no lugar certo. E às vezes você acaba queimando. Às vezes tem até um desses caras que correm assim por hora, que ele é muito útil na tua operação. Mas você já não pode mais dar aquela responsabilidade, porque você vai queimar o cara. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer?
Sim, sim.
E aí você vai perder. Às vezes aquele funcionário ele pode ser bom em uma outra coisa. E a gente que é dono, Se der certo, a responsabilidade é dele, que é do financeiro, é dele, que é da logística, é dele, que é do comercial, é dele, que é do RH. Mas se der errado, a culpa é sua, porque você que deu a responsabilidade para a pessoa errada. Uhum. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Então, muitas vezes, quando dá errado, não é porque o teu financeiro é ruim, é porque o teu comercial é ruim, é porque você que é líder colocou a pessoa que corre a 100 por hora para tocar um carro que vai correr a 200. Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Sim,
então,
sim.
Assim, é bem frio isso, mas a gente não pode criar esse negócio. Ah, porque a gente cria, às vezes, no longo dos anos, um respeito, um carinho pelas pessoas. Eu acho que tem que ter, tem que ser humano com as pessoas, mas cada um tem o seu limite. E tem gente, às vezes, que não quer correr 200.
Sim, sim.
Entendeu? Então, para que você vai ficar forçando um carro 1.0 a correr a 300 por hora? Não vai. Então, não eu pode. Uso isso, sofro menos. Porque eu já tentei muito fazer uma pessoa de 100, quer dizer, a pessoa não quer mesmo. Uhum. Não quer, entendeu? Não quer ir viajar, não quer fazer, não quer ir conhecer, fazer um curso. Às vezes a pessoa não quer, ela quer, por exemplo, ganhar X valor, ela quer trabalhar das 8 às 6 e todas as empresas precisam de funcionário assim também, sim, entendeu? Sim, falar sim. Que todos os funcionários vão ser os puxadores, não vai ser. De cada 10 é um que é muito fora da curva e olha lá, uhum. Entendeu? Faz parte.
Sabe uma questão também? Eu acho que esse ponto é, às vezes você quer colocar um zagueiro para jogar no ataque. E aí o cara não sabe fazer gol, não sabe evitar o gol.
Promover é um problema sério, sabia? Pô, o cara ele trabalha bem aqui na logística, eu vou tentar promover ele para comprador. É bom, lógico que tem que... Mas tem que pensar muito bem quando você vai promover essa pessoa, porque... Igual aconteceu comigo lá atrás. Você vai promover uma pessoa para um cargo, a pessoa também ela não vai estar apta àquilo.
Uhum.
E aí você vai perder uma pessoa, porque para voltar para o antigo cargo, ela vai se sentir muitas vezes chateada.
Vai dar um passo para trás, né?
Então tem que tomar muito cuidado, analisar bem, tem que ter um bom RH.
Uhum.
Eu tenho um RH bom, cara. Eu falo que eu tenho um RH bom.
É, o que faz o negócio girar, né? Você pega... Eu gosto muito da carreira em Y.
Eu não sei o que é isso, não.
A carreira em Y, ela meio que abarca todas as pessoas, as características das pessoas dentro de uma organização. Então, você pega o cara que quer viajar, que quer fazer vender e tal, que tem esse perfil. Eu acho que antes disso, até, a gente, quando é empreendedor, a gente olha o mundo com a nossa lente. Então, você fala, cara, mas se o cara fizer isso, ele vai ganhar mais dinheiro. Tipo, ele não quer pagar aquele preço para ganhar mais dinheiro. E para a gente, a decisão é evidente. Fala, meu, se fosse eu ia para esse lado aqui. Eu ia ser vendedor e ia, tipo, não depender só do meu salário fixo. Eu ia pegar e meter marcha, vender e arregaçar de ganhar comissão.
Uhum.
Mas é o jeito que... É a lente que a gente tem para o mundo. Outras pessoas gostam de outras coisas. E aí o negócio da carreira Y é o seguinte. Todo mundo começa, ou todo mundo, ou boa parte da empresa começa ali na base... E aí a pessoa está numa carreira técnica. Então, dá um exemplo, o designer aqui. Então, o cara começa lá, stag, júnior, pleno, sênior. Aí chega no sênior, ele pode tomar uma decisão. Fala, cara, você quer ir para a área de negócio ou você quer continuar na área técnica?
Uhum.
Ah, putz, eu quero continuar designer. Beleza, fica sendo designer sênior.
E tá tudo bem.
E, porra, a pior coisa que a gente já fez... foi promover uma pessoa que era excelente técnico para gestão. Deu muito errado e, tipo, perdemos muita grana por isso. Ah, putz,
é uma coisa tão óbvia que a gente está falando, mas que muita gente, às vezes, não pegou essa mensagem ainda.
Exato. E você só consegue entender, às errando. Vezes, de fato, errando.
É, normal.
Mas aprender com o erro dos outros é muito mais barato.
Mas é que eu
barato,
falo, né? Esses podcasts é muito bom. Eu gosto muito de ouvir podcast. Que assim, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de fazer o quê? De ouvir, certo? Uma coisa e encurtar um tempo. Então, o que você vai fazer em um ano, de repente você vai fazer em 3 meses. Não estou falando que seja rápido as coisas, mas
você
aprende com o erro dos outros, caras. Eu acho que é muito legal ouvir essas experiências. E saber de quem você está ouvindo também.
E sai muito mais barato também.
Sai muito mais barato, porque, cara, empreender... é um desafio. E aí, cara, eu vejo que Assim, ó, eu sou um cara que, assim, o meu perfil, eu, Renan, hoje, eu sou arrojado, eu sou agressivo, sou comercial. Eu falo pra você, cara, do trabalho pros concorrentes, viu? E assim, eu sou um cara que eu pago o preço das coisas. Então, por exemplo, quanto que tem que pagar pra ir num curso? Tipo, já paguei 20, 30, já fui. Pra mim é bastante dinheiro. Eu fui lá, paguei um curso lá que eu paguei 20 mil reais pra ir. Beleza. Eu ouvi muita coisa que assim, eu, tipo assim, que eu já sabia. Eu aprendi muita coisa nova e tal, mas é o network. Você entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Pagar o preço do network. Às vezes você vai escutar de 1000 coisas ali, 999 você sabe, mas é aquela uma, você pegou uma coisa diferente e as outras 999, sabe qual que é o problema? Você sabe, mas não tá fazendo.
Uhum. E tem muita coisa que você sabe...
Tem que pagar caro pra escutar uma coisa que você já sabe, pra você criar vergonha na cara e fazer. Mas não é.
E tem muita coisa que você já sabe, e a hora que você vai nesse curso, ele meio que valida o processo.
É.
Você fala, caraca, tava fazendo direito. Então.
Também.
E aí, tipo,
também.
Você pega uma ou duas coisas ali que você não fazia e que faz sentido naquela jornada que você tá, e aquilo ali, tipo, explode a sua cabeça e vale a pena. Então, tem muita gente que às vezes eu vejo e falo, ah, puta, eu fui num curso XYZ e fui lá e já sabia de tudo. Porra, então foi ótimo, porque você validou um benchmark.
Sim.
Então você foi lá pro mercado, entendeu como os outros estão fazendo, falou, ah, meu, vamos tirar os fantasmas porque eu tô fazendo a coisa certa. Então vamos pensar daqui para frente. Então acho que assim, você entender, olhar pro mercado, entender o que você tá fazendo e validar aquilo também é muito importante. Pode falar.
Tipo. E você sabe uma coisa? Por exemplo, assim, o negócio de curso é bom pra caramba, a gente tá se atualizando, fazendo... Mas, é uma opinião minha, tá? Aí cada um vai tirar a sua própria conclusão. Mas tem hora também que é bom você ficar meio quietinho.
Ah, sim,
seguindo
sim.
Tua intuição. Porque no fundo, ô irmão, a gente sabe, a nossa intuição, pelo menos a minha intuição é muito aguçada. A gente sabe, a gente tem muita visão. O que falta muitas das vezes na gente é coragem. Entendeu? De confiar em si mesmo.
E respeitar a intuição.
Entendeu? Às vezes você tem muita coisa legal, cara. Eu até arrepiei, falei isso. Mas falta confiança em si mesmo.
Uhum.
Porque às vezes você tem uma visão diferente do que todo mundo tá falando. Então, eu falo por mim. Eu já fui um cara muito assim, de curso. De uns anos pra cá, eu tô indo em alguns que eu acho que é estratégico. Mas sabe assim, quando você, tipo... Eu diminuí a minha frequência no Instagram. Tô ouvindo mais um pouco eu. Escolhendo a dedo, assim, alguns mentores que eu tenho. Eu tenho o meu mentor da parte X, da parte Y, mas seguindo muito também a minha intuição. Eu acho que isso te dá criatividade. Tá todo mundo falando que agora você tem que fazer desse jeito. Né? Agora você vê o pessoal falando, loja física vai morrer. Eu vejo muita gente falando isso. Graças a Deus, minhas lojas estão tocando.
Cara,
entendeu?
Se eu tiver a oportunidade de comprar no físico, eu compro, entendeu? No físico.
Então, às vezes, muitas vezes é o quê? Remar contra a maré. O que é óbvio, tá todo mundo fazendo igual, em massa, tá todo mundo se matando por preço e a margem, principalmente no e-commerce, que é um setor competitivo, sim, que você tem que negociar, tem que ter condição com o fornecedor, tem uma série de coisas, mas... Muita gente, eu falo pra você que eu cheguei no mercado, até onde eu tô até agora, não foi por causa só de preço, tá? Eu faço preço, eu compro volume. A Sandrine hoje, eu não sei se você sabe, mas ela é uma das maiores lojas online do Brasil. A gente tem essa relevância. Por exemplo, um dos parceiros que a gente tem é o Mercado Livre. A gente vende na Amazon, vende no Magalu. Dentro do Mercado Livre, por exemplo, a gente é um dos principais players do segmento de moda masculina, esporte e calçado. Um dos... Lá no interior... Né? Carinha do interior, né? Muitos de São Paulo às vezes se acham muito mais inteligentes que os do interior, mas é o quê? Fazer bem, fazer o certinho.
Arroz
fazer...
e feijão bem feito.
E fazer o que a tua intuição tá mandando. E eu te falo, eu mexo com gente de tudo quanto é tipo. Eu mexo com diretor de empresa, dono, gerente, o representante. Eu cheguei até aqui, cara, porque eu sou criativo. Uhum. Sabe, quando vem o mercado falando, agora o Renan tá fazendo isso, a Sandrinha. Eu, velho, eu já tenho 3-4 coisas planejadas lá pra frente, até eles vão me copiar.
Uhum.
Mas eu já, entendeu? Eu tô em outra, entendeu? Eu tô sempre criando, a gente nunca pode se apegar a um produto. Ó, eu vendo esse copo aqui. Você acha que você vai vender esse copo durante 2-3 anos? Se você estiver vendendo bem esse copo aqui, você acha que alguém não vai te copiar, meu amigo? Vai.
É a questão do product market fit.
Pensar pra frente, fazer coisa diferente. Tem tanta oportunidade, cara. E aí eu falo... Sim, as pessoas estão reclamando muito. Tem muita oportunidade, mas você tem que ser criativo. Tem que estar com a delegar. Por que que essa luz aqui é rosa? Eu não sei, tá? Mas tem um porquê que é rosa, tem um porquê. E aí a gente que tem negócio... Você tem que usar no comércio do outro, tá navegando na internet. O porquê que a capa do concorrente é... vermelho aqui e aqui é azul. Tem um porquê, entendeu? Então tem que estar com o radar ligado em tudo, só. Uhum. Porque tem coisa embaixo do nosso nariz que os outros não percebeu e que se você perceber, você já saiu na frente. Tem, uhum, que ser, o raciocínio tem que ser rápido.
É aquele negócio do fit que tanto falam, né? Ah, isso tem fit com o meu mercado, que é o product market fit. Cara, você demora para entender, você vai vender o copo, você demora para entender qual que é a melhor configuração do produto e a melhor configuração de venda. A hora que você entendeu, todo mundo fala, ah, o Renan tá vendendo copo para caralho, vou copiar o copo dele. Aí ele copia o copo, tenta copiar a lógica comercial e uma hora ele acerta. Só que a hora que ele acertou, você tendo essa consciência que isso é finito, você já vai estar vendendo celular.
É lógico.
Então você está testando... Quando seu copo está vendendo para caralho, você está vendendo celular. Você está testando o celular. A hora que você engrenou no celular, você deixa o copo para o concorrente.
E eu me empolgo, cara. Você começou, entrou no assunto aqui, começou a falar de estratégia, venda. É que assim, eu não posso... Eu aprendi uma coisa, ó. Eu estou fazendo tanta coisa, ô Adriano. Pô, até pode contar para o seu offline aqui, nas câmeras eu não posso contar não, porque eu tenho que fazer surpresa. Mas tem tanta coisa legal que a gente está fazendo na Sandrine, cara, umas inovação que eu não vou divulgar agora porque ainda... Mas assim, olha...
Pode atender para ver. Não,
olha o que está escrito aqui, escrito.
Respirar.
Meu celular toca de algumas horas para respirar, só... Eu aprendi com um dos meus mestres aí de carreira profissional, que é um professor lá da faculdade lá, que ele mentora os meus líderes, ele mentora eu. Respirar faz bem, só oxigenar o cérebro. Mas ele tava falando pra você, eu tô fazendo tanta coisa legal na Sandrine, cara, que daqui a gente tá gravando o podcast em 16 de agosto, né? 16 de agosto. Daqui 3 meses, você vai ver o tanto de coisa diferente que tá tendo. Então, assim... Tem muita coisa legal, cara. Eu me empolgo muito. Eu acho que o que falta também nas pessoas é o quê? Originalidade, personalidade própria, paixão, amor pelo que faz. Uhum. Não é só, tipo, dinheiro. Dinheiro é uma consequência, cara. E às vezes a gente demora pra ganhar o dinheiro também, né?
Sim, sim.
Mas quando você gosta daquilo que você faz, cara, você faz com uma empolgação. Todo mundo que me conhece, fornecedor, parceiro... Eu tô apostando, eu sou parceiro, eu quero ser parceiro da Sandrine, não é só pela empresa, mas pelo Renan. Isso às vezes é ruim, porque a empresa não pode estar vinculada tanto com o dono, né? Mas tá. Muita gente acredita e confia em mim. Uhum. Então isso abre muitas portas. Vê o brilho no olho, a vontade que a gente faz. Então por isso tem muito parceiro que fala, pô, eu quero ser parceiro da Sandrine também.
Tem uma frase do David Ogilvy, que foi o maior... publicitário, um dos maiores publicitários que já existiram, que ele fala que toda grande empresa é a sombra de uma grande pessoa. Então, não, tipo, não adianta você falou, né? Não adianta você ficar tentando copiar os outros e ver como é que o outro faz. Óbvio, você tem que
tem
ver.
Tem que ver a concorrência, mas fazer do seu jeito.
Mas fazer do seu jeito.
É.
Se não tiver impresso ali o seu DNA, as suas características, ele fica como qualquer outro que é
uma
copiável.
Commodity.
Vira commodity. Então, acho que uma coisa que eu vejo assim, principalmente em Instagram,
uhum,
eu fui por orientação, falou, cara, você tem lá a empresa, tal, vai fazer 15 anos que tem agência e tal, mas você tem que trabalhar bem seu Instagram. Meu Instagram tinha 2-3 fotos viajando, uma foto do gato, E aí, pô, tem que trabalhar bem. Eu, de fato, assim, é bom que eu faça isso, porque tem muita gente que tem muito menos tempo de rodagem e conhecimento estratégico que vende mais porque trabalha bem o Instagram próprio. Só que aí uma das primeiras premissas é, você tem que focar em alguma coisa. Fala, cara, eu não consigo entrar dentro da caixinha e fingir ser o personagem.
Ser um personagem.
O homem de negócios que tem muitos negócios e manja de marketing. Pô, em determinado momento da minha vida, eu sou esse cara. Mas eu também gosto de futebol, eu gosto de leitura, gosto de luta.
Você gosta de luta? Gosto. O que você faz?
Eu fiz kickboxing.
Legal. Eu tô fazendo boxe. Vai fazer mais de um ano já que eu tô fazendo, tô firme.
Eu já fiz boxe também. Puta, boxe é animal.
É legal, dá. Às vezes você quer dar umas porradas, às vezes alguém no concorrente aí, você mete a mão ali, pelo menos não dá problema, né?
É isso aí. Passa o estresse, né?
Nossa, é bom. Eu gosto do boxe.
Cara, aí você pega, tipo, tudo isso, que todo esse ser humano complexo que às vezes você mesmo não consegue se definir, você tem que se definir porque o algoritmo da plataforma mandou. Aí você fala, porra, então...
Não, vira uma bolha, né, cara?
Não sei se vai servir, né?
Eu, particularmente...
Assim, ó, você pega o Whindersson Nunes. Por que ele é o sucesso que ele é? Porque ele é original. É
original.
Não tem outro Whindersson Nunes. Não tem um outro cara que vai fazer piada, que vai fazer piada assim, mas da forma que ele faz, fazia do quarto dele. Aí ele, ele foi se transformando com o tempo e cada hora ele tá numa pira. Então ele tá na pira do boxe. Então, porra, o cara foi, lutou com o Popó, tá lutando com influencer, participou de campeonato no mundo. Então, ele tá curtindo aquilo naquele momento, entendeu?
Sim.
Então o cara é original, 100% original. Se você tentar ficar olhando como o seu concorrente faz e se encaixar dentro daquele padrão, primeiro que você vai ser infeliz, você vai, uma hora você vai estar com crise de identidade, e segundo que ninguém vai te seguir, você vai fazer um papel de ridículo, ninguém vai atrás de você, e aí você vai ficar tentando entender quem que é você ainda, né?
Já aproveitando esse gancho aí que você falou, seguindo, como eu falei, a gente tem que seguir o nosso feeling muitas vezes. É claro que a gente tem que ouvir um conselho de uma pessoa que tem um resultado, que tem um respeito. A gente tem que ouvir, não é isso que eu tô querendo dizer, mas... Claro. Algumas pessoas já chegou para mim e falou, pô, mas você fala muito caipira, você vai vir para São Paulo em reunião com o diretor de empresa, não sei o que. Eu falei, cara, vai ser assim. Sempre vai ser desse jeito. Eu não vou, tentar falar bonitinho e tal... Vai ser sempre assim, do jeito simples que é, o meu jeito carismático, autêntico, sincero. Cara, eu dou umas porradas quando eu tenho que dar.
Eu já tive a mesma situação.
Não, eu falei, não vou.
A gente ia vender em São Paulo, aí eu ficava tentando segurar os meus R's. Aí eu segurava, ia lá, não vendia. Aí eu voltava tenso, assim. Eu ia tenso, voltava tenso. Falei, cara, quer saber? Eu vou lá.
Faz o que você é mesmo. Vou
mostrar o que eu sei.
Frango caipira. Fala, o que você gosta de comer? Frango caipira. Vou comer aqui. Uhum. Gosto de um frango caipira de domingo, da tua mãe. E é isso. Eu acho que o jeito da gente ser original...
Se o cara não vê verdade em você, ele não compra.
É. O próprio fornecedor. Para quem a gente que trabalha no varejo, né? É muito difícil uma pessoa que está no varejo hoje... que ela está crescendo em ascensão e ela não tem confiança do mercado. Olha que legal. Confiança no mercado. Confiança do funcionário, confiança do seu fornecedor. Porque no varejo, né, se vem, é um setor competitivo, é um negócio muito difícil que se vende muito, mas se ganha muito pouco. É diferente, por exemplo, de um outro segmento, que o cara presta serviço, a margem dele, ele vendeu 100 mil... vai sobrar 40, 30 mil. No varejo é outra conversa, meu amigo. É margem apertada, é despesa alta, muita mão de obra. É outro game. E você precisa de gente que confia no você. Como que o teu fornecedor vai te mandar lá 1 milhão, 2 milhões de mercadoria, sendo que você não tem lastro, não tem confiança? Mas e aí? Cara, eu vim de baixo. O que eu construí na minha vida foi tendo crédito. Confiança, você entendeu? Nas pessoas que olhou na bola do zóio aqui, falando, esse caipira aqui, ele é ponta firme, esse caipira aqui vai me pagar, ele, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é importante, tipo, você passar confiança, você ser pontual, dar o pulo conforme a perna. Se você acha que você já não vai conseguir, a tua capacidade é para comprar 10 mil por mês, compra 10 mil por mês, começa depois vai comprar 12, 13. Vai passo a passo, sem querer dar um passo maior que a perna, e prezes, porque confiança no mercado é tudo, cara. Se você não tiver credibilidade...
E o negócio do dar o passo conforme a perna também.
Passo conforme a perna.
Eu vejo que tem muita gente que abre negócio e o cara cata a grana e sai, tipo, já compra um carro novo, já vai morar numa casa gigantesca.
Eu não gosto desse tipo de coisa, sabia?
Eu sempre falei pro meu pai, eu prefiro ter dinheiro do que ter coisa. Porque você tem dinheiro, você tá preparado pro inverno.
E a inveja, assim... você sabe o que eu tô querendo dizer? Tipo, que nem, cara, eu tenho um carro bom, eu moro numa casa boa, eu tenho uma vida boa, tá ligado? Eu vivo bem, cara, eu tenho uma vida legal. Mas entra aí na minha rede social. Como é que eu desativei o Instagram? Porque eu acho que o Instagram não tá agregando em nada. Então, enfim, tá lá minha conta. Quem posta é mais funcionário meu. Eu nem entro. Mas vê lá se você vê ostentação. Eu não gosto disso, sabe, cara? Eu acho que muita gente tá se baseando nisso e não é legal.
Eu acho que as pessoas têm que se apaixonar pelo meu negócio.
Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois.
Pode, claro.
Assim, é um sentimento que eu acredito que todo empreendedor tem e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês passaram por isso e sentiram essa mesma sensação. Mesmo quando vocês estavam fodidos assim, no início da carreira de vocês, vocês tinham essa sensação de que não importa o que acontecesse, ia dar certo.
Eu sempre tive isso. Aí é um pouco de arrogância, mas eu pensava, se eu tô fazendo essa porra, vai dar certo. Era isso que eu pensava, entendeu?
Então,
não sei o que você tinha de...
Pô, não sei o que eu faço, mas eu sei que vai dar certo.
Eu vou sendo bem sincero. No início, quando eu comecei, eu não sabia não se ia dar certo, não, viu? Mas eu falar pra você jogar um gatinho numa jaula com um leão. Eu posso dar o exemplo que o que eu senti foi isso. Eu era o gatinho e eu tinha que vencer um leão. Então o gatinho foi pra cima. Eu lutei com todas as minhas forças. Não tinha certeza que ia dar tudo certo. Porque eu acho que assim, todo dia é uma conquista. A gente tem que conquistar todo dia o nosso fornecedor, o nosso colaborador. Todo dia eu acho que a gente nunca pode falar, já deu certo. Todo dia você tem que lutar pra tá dando certo as coisas. Então eu falo que eu fui o gatinho, fui pra cima do leão lá. E foi dando, foi indo. A gente foi se esquivando, levou umas mordidas. Mas, assim, sempre fui muito otimista, cara. Igual o Adriano falou, sempre fui otimista e não me importar porque os outros pensam, não. Porque, no final das contas, você sabe o que eu pensei, irmão? Eu já tava ferrado quando eu comi. Não tinha nada, não tinha nada. Falei pra um cara fudido, igual eu, ferrado, não tem nada. Vou tentar. Ué, bom não tá desse jeito. Então, vamos pra cima.
Outra questão também, assim, eu pensava, se eu tô fazendo isso aqui vai dar certo, só que em várias etapas da jornada ali, você fala, caraca, acho que dessa vez não vai dar certo.
É que, na verdade, a gente que é empreendedor, muitos da gente que, né, sem também arrogância que eu tô falando isso, mas que tá num nível de performance maior e tal, medo é que todo mundo tem. Mas é diferente que é ter medo e coragem. Às vezes a gente tem coragem, mas o medo tem junto. Então, o bom é medo, é bom ter medo um pouco também. Lógico. Porque se você fica muito corajoso...
Você perdeu o respeito, né?
Então o medo às vezes é bom, mas tem que ter a coragem junto ali no negócio, eu acho.
Uma frase que eu gosto só das frases é o medo...
Ficou claro o que eu falei?
Ficou.
O medo não é a ausência da coragem. Então, tipo, você tem que fazer com medo mesmo e se foda, entendeu?
Porque o friozinho na barriga, falar pra você que todo dia que eu vou dormir, eu durmo preocupado todo dia, sendo bem sincero. Falar pra você, é pra ser sincero aqui, não é verdade?
Claro, lógico.
Eu tenho conta pra pagar, eu tenho funcionário pra pagar, tenho fornecedor pra pagar, tenho meu nome. Eu durmo todo dia preocupado, viu? Falar pra você que eu durmo tranquilo, eu estaria mentindo. Durmo preocupado todo dia.
Tem um livro do... Chama A Marca da Vitória, que é do Phil Knight, lá, que é o fundador da Nike. Cara, você lê o livro, você vai perdendo fôlego no meio do caminho. Porque o cara cresceu totalmente alavancado. Ele foi, pegou uma grana, fez tênis, saiu vendendo. Primeiro ele pegou a grana, pegou a representação de uma marca japonesa. O japonês tentou passar a perna nele no meio do caminho. Que ele, tipo,
e acontece muito no varejo isso, cara.
Ele abriu o mercado nos Estados Unidos e os caras falaram, ah, agora tá mais sólido pra gente ir pra lá. Ele não fala exatamente passar a perna no livro. Mas os caras, tipo, estavam querendo...
Cresceu o zóio.
Cresceu o zóio e falou, agora a gente tira esse cara.
Ele é caipira igual eu, já
Aí o cara foi lá, deu a crescida no zóio e falou, agora nós tira esse cara do meio e começa a vender nossa marca por nós mesmos. Porque esse cara já abriu o mercado pra gente. Na hora que ele percebeu isso, ele fez a Nike. Montou a marca Nike. E aí, cara, era tipo todo mês ele não sabia se ele ia dar conta de pagar o financiamento. Então, tipo, a margem dele era curta porque ele tinha que pagar juros. E, cara, é mês a mês assim, você tipo fala, nossa, agora fodeu.
É que, na verdade, pouca gente fala isso. Porque o pessoal prega que é fácil, legal. Mas a maioria da vida dos empreendedores aí, varejo, é assim também, cara.
É isso, cara.
Cara,
você prendendo a respiração pra passar, fala...
Rapaz, não é fácil, não.
Você pega o... E assim, é a Nike. E a Nike já era a Nike em determinados momentos ali que você fala...
Imagina nós.
Ah, e a Nike agora, você viu que a Nike, tipo, perdeu muito valor de ação. Aí os caras, falta de inovação, não sei o quê.
Perdeu, mas você sabe o que aconteceu, na minha opinião? Eu sou desse segmento. Sou. Até um dos meus mentores falou, mas pô, você fez um post esses dias. E se um dia a Nike não quiser vender pra você? Falei, cara, eu não sei o dia de amanhã. Eu não tenho nada contra a Nike, tá? Deixando bem claro, não. Mas assim, eu trabalho no segmento de esporte, eu tenho Adidas, eu tenho Puma, eu tenho Penalty, eu tenho várias marcas boas. E a Nike eu não tenho. E você pergunta pra mim, você quer ter a Nike? Com todo respeito, tem nada contra, mas eu não tenho intenção de ter Nike. Por quê? O comply, a política lá da empresa deles é tipo assim, só eles fazem a venda do produto. Eles não investem, né, em quem trabalha online, porque eles querem fazer sozinho o negócio. Tá entendendo? Então, hoje, o que está acontecendo no varejo? Já está acontecendo esse movimento. Tem muito diretor de empresa que está querendo copiar a Nike. Olha, que gostoso. Esse vídeo vai ficar gravado. Delícia! Daqui uns 5 anos, vamos ver essa parte desse vídeo aqui, se a minha visão vai estar certa. Vai ter muito... Ó, pode gravar isso aí que eu tô falando. Daqui 5 aninhos, você vai ver muito diretor de empresa... voltando com o rabinho no meio das pernas, pedindo ajuda pro 3P. 3P são os lojistas, porque eles estão copiando a Nike. Uhum. E não vai dar certo isso, porque é impossível a fábrica fazer a venda direta pro consumidor final sozinho. A gente, que somos os lojistas, a gente tem expertise, entendeu? Uhum. Então os caras estão, tipo, faminha. Então vai ter muito diretor de empresa que tá falando, nós estamos... segurando o e-commerce, nós não precisamos, a nossa fábrica é líder de mercado e a gente não vai precisar. Você vai ver muito cara enfiando o rabinho no meio das pernas e voltando atrás, ou o cara saindo da empresa e fechando a porta no mercado, porque o cara tem o poderzinho da caneta e ele quer dar canetada nos outros. E o mundo gira, cara. Então vocês vão... Ai, que delícia que esse podcast tá gravado. Daqui uns 5 aninhos vocês vão ver isso que eu tô falando. O movimento dessas empresas que estão copiando esse movimento da Nike de, tipo, não prestigiar os parceiros 3P. Tá ligado, né?
O canal,
3P.
É. Uhum.
É. Então, vai ver. É bom.
É. E, cara, e aí? O que a gente tá falando? É a Nike. É só a Nike.
Você viu o post lá que eles fizeram, né? Que caiu a venda, que tudo. Isso é tudo, tipo, às vezes também, eu não conheço, nem sei quem é diretor, né? Mesmo as políticas, tipo assim... Tá tirando os caras 3P, tá desprestigiando, querem vender só eles.
Uhum.
E aí os parceiros, eu acho que os caras tinham que aproveitar esse boom do e-commerce e trazer gente, pôr a regra do preço, ó, o preço que tem que ser vendido é esse, vamos respeitar, porque também tem muita gente que começa a canibalizar o mercado, né? Uhum. Então tem que ter uma política mais prestigiar, muitas indústrias estão desprestigiando, enxergando o 3P como inimigo ou como vilão, como se fosse culpa deles que as lojas físicas estão vendendo menos. E não é assim. Estão só vendo de parceria, sabe?
Sim, sim.
E você mexer com esses caras é um ego. Meu amigo, é um ego. Você tem que ser frio. Uhum. Você não pode... É complicado mexer com esses caras aí.
Cara, e aí o que a gente tava falando do frio na barriga é a Nike. Os caras da Nike estão errando. Estão errando hoje. Então, tipo, você acha que o cara lá...
Dando espaço pro concorrente?
Você acha que o cara que tá tocando a lojinha lá, da Nike, a lojinha, o negócio. Você acha que esse cara não está preocupado? Você acha que esse cara está dormindo tranquilo? Então, sempre, sempre, sempre vai ter desafio. A outra, para não ficar só na Nike, o Elon Musk. O Elon Musk, tem a biografia do Elon Musk, que é excelente também. Uh-huh. E, cara, é a mesma coisa. Teve um...
Imagina o quanto que esse cara é assediado pela coragem que ele tem, um tanto de gente que tenta ferrar ele.
Mano, teve um... Ele pegou toda a grana que ele vendeu o negócio, ele ficou bilionário muito cedo, vendeu o negócio dele, e ele pegou o dinheiro e injetou tudo em negócio de novo. Não é que ele injetou todo o dinheiro dele, é que ele ainda fez conta.
Era PayPal, né? Ele era dono do PayPal.
É, se ele quebra, não é que ele quebra e fica sem dinheiro. Ele quebra e fica devendo.
Devendo.
Chegou, aí o cara era bilionário, já tinha Tesla, já tinha a empresa de foguete lá, a SpaceX, e o cara não tinha dinheiro para comprar presente de Natal para a esposa dele. Então, tipo, é aquilo, quanto maior o passo que o cara dá, maior o tombo. Você acha que o Elon Musk, ele hoje conseguiu passar essa arrebentação? Você acha que esse cara dorme tranquilo todo dia?
Imagina, eu acho que não.
Não dorme, cara. O Jeff Bezos, o cara da Virgin lá, que fez foguete também lá, que começou com Virgin Records lá, esqueci o nome dele. Esse cara não dorme, deu errado. A empresa dele de foguete deu prejuízo. E não é, tá, deu R$1.000 de prejuízo. Não, porra, o cara fez um foguete e deu errado. Então, tipo... É todo dia, cara. Todo dia você dormindo...
No barulho.
No barulho. Você não dormir no barulho, tem alguma coisa errada.
Tem.
E se você se acostumar a dormir tranquilo, o negócio vai pro ralo, entendeu? Então, não tem... Não existe atalho para nenhum lugar que vale a pena chegar.
Eu falo que, assim, quer dizer que precisa ter sucesso, você precisa ser empresário? Não. Tem concurso público que é bom, tem... vaga de emprego, tem cargo, não é ruim. Às vezes, pra mim, um concurso público seria a morte, porque eu não gosto, não me adaptaria, porque eu acho que não tem um perfil pra isso. Mas
é a característica,
às vezes,
pra, né,
uma outra pessoa é bom. Às vezes o cara, ele quer trabalhar de segunda a sexta, tá tudo bem, não é verdade?
É isso aí.
Cada um é pra ser empresário, e você tem que saber dormir no barulho com pressão, porque muitas vezes não vai depender só de você, depende. Mas vai depender dos outros, construir time, fornecedor, são várias coisas.
É um ponto, assim, aliás... Você
está gostando do podcast?
Porra, tá excelente.
Adorando, cara, tô curtindo demais.
Aliás, assim, você empreender, você ser um empresário ali, para mim é o pior cenário do ganhar dinheiro.
Sobra.
Do ganhar dinheiro versus a vida tranquila.
Não tem.
E muita gente acha que, porque alguns conseguiram muito sucesso... Que qualquer coisa que ele fizer vai dar sucesso. Então, uma pergunta que eu tenho pro Lucas, ele já trabalha aqui há um tempo. Você já viu eu faltar porque eu fiquei doente?
Você não pode nem ficar doente, meu amigo.
Eu não fico doente. Ou eu venho trabalhar com sinusite, cara. Eu tenho sinusite com frequência, rinite. Eu venho trabalhar tomando antibiótico, com o olho inchado.
É meio desumano o que eu tô falando, tá? Pode soar, mas assim, eu vou falar a minha opinião com todo respeito. Mas a gente que é empresário, tem hora que a gente tem que ser uma máquina. Que a gente não pode nem ser humano. A gente não tem o direito de ser humano. A gente não tem direito. Tem hora de ficar doente porque tem que trabalhar, você tem que ir porque tem que fazer o negócio acontecer.
Eu fico doente nas férias.
E esse negócio de delegar, ó, negócio de delegar, tá na moda, né? Delegar, vou contratar, vou pôr alguém. Cara, você vai... contratar alguém, você tem que ver o valor daquela pessoa, o que ela pensa. Ela pode ser uma ótima técnica, mas ela não vai compactuar com a tua cultura. Então, você não vai trazer alguém de fora que vai ser o salvador da pátria. Tem que encaixar a cultura, é igual um namoro, uhum, entendeu? Às vezes o rapaz é bonito, a mulher é bonita, mas os dois não deu certo.
É igual o Kaká e a ex-mulher do Kaká.
Entendeu? Então, assim, o negócio de estar na moda, delegar, vai pra praia, tomar caipirinha... Eu, às vezes é eu que não sei trabalhar também, né, Adriano?
Pode
você vai
ser,
saber
pode
também,
ser
né?
Nós.
É, pode ser isso também, mas não é fácil, cara. Você tem que delegar, mas não delargar. Você contratou, joga, ele tem que acompanhar, tem que ter... E muitas vezes, o teu setor, você tem uma empresa que tem um setor X, Y e Z. Se você vê É uma experiência minha de vida. Você vê que aquele setor teu não está indo, não está desenvolvendo. Geralmente, na maioria das vezes, a responsabilidade nem é da equipe. Então, tem uma equipe com um setor com 10 pessoas e tem um líder lá. Geralmente, não são as 10 pessoas. É o líder. Uhum. Porque é o líder que está... Se ele está admitindo aquele trabalho, que não está tendo resultado, não está batendo as coisas, não está dando certo, você tem que começar a repensar na tua liderança. E muitas vezes, quando você vai crescendo, você tem que ser um pouco mais crítico com isso. Uhum. Porque senão vai emperrando. Você vê, tipo, ó, o que acontece? Tem uma equipe de 10... O líder sempre chega para você e fala, pô, fulano é isso. Aí você vai lá, você ouve o líder, acata, manda embora.
Troca o
fulano. Aí chega outro. Quando quer ver, já rodou dos 10, já rodou 10 de novo, já tá com um turnover gigante. Aí a pergunta que eu quero te fazer, será que o problema são os 10 ou é o líder? Uhum. Porque, meu, principalmente no varejo, você não vai contratar um cara experiente. Muitas mãos de obras no varejo são mão de obra inicial. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que você tem que treinar, muitos vão ficar ali porque eles não querem crescer também, são poucos que querem crescer e fazer. Então, você não vai trazer um cara formado em logística, um cara formado em financeiro, muitas vezes vai trazer alguém que tem alguma faculdade, algum conhecimento que vai aprender, e aí é o papel do líder saber desenvolver. Uhum. Então, se você tem uma empresa e tá tendo muito problema naquele setor ali, vai dar uma olhadinha na liderança, faz ali, conversa com os liderados também. Ô, oh, quero saber como que tá o processo. Sabe quando você pega uma pá e começa a cavucar? Eu sou muito assim, eu confio. Só que uma vez que eu perdi a confiança também já era. E não é falta de confiança. Eu chego de repente num setor do dia pra noite. Eu chego e falo, vamos ver tal setor X, vamos entrar aqui no financeiro aqui. Eu quero saber como que tá o processo disso. Eu não vou conferir as mil coisas, mas eu puxo uma coisa aleatória e vejo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não porque eu não confie, é pra checar, pra conferir. As pessoas têm que saber que tem gente que tá olhando e acompanhando, que se importa ali que o processo tá certo. Então, eu gosto de repente, quando eu sinto o cheiro de alguma coisa, às vezes, que não tá funcionando, eu pego a minha pazinha, começo a cavucar. Aí eu pergunto, ó, era pra ser tantas vendas, aí 10 vendas a gente não conseguiu vender, as outras 5 por causa de um problema e só teve uma. O porquê? Aí você levanta os porquê. A pessoa fala, é por causa de... É porque o prazo de entrega era 10 dias e a gente só conseguiu entregar em 5. E só em conseguir entregar em 15. Eu falei, mas peraí, ligou pro fornecedor, porque a gente tem um relacionamento com o fornecedor. Ligou, ah não, não viu, fiquei... Aí você vê que já tá tendo uma falha no teu processo também. Então você tem que pegar a pazinha, aí tipo, às vezes é um detalhe bobo que o teu funcionário também tem medo, porque ele não quer errar, ele não quer decepcionar, ele não quer que é responsabilidade nossa ou do líder, e a gente tem que cavucar, porque às vezes você chega e já chega e fala assim, eu vou mandar embora ali o fulano porque ele não tá dando resultado, mas você não pegou tua pazinha pra cavucar, entender o que tá acontecendo, você não acompanha, você simplesmente pôs 3 meses e não cavucou, não entendeu, ou até mesmo o funcionário que já tá 2, 3 anos, a performance dele não tá muito legal ultimamente, mas mudou alguma regra, mudou alguma coisa. Isso tem pra ter. Então, você tem que pegar a tua pazinha e dar uma cavucada de vez em quando pra ver. Eu gosto disso, viu? Sim. Ajuda muito, viu, Adriano?
Ajuda, pô, com certeza. Você tem uma... Você falou das permissões, né? Do quanto que o líder é permissivo ou não.
Sim.
Tem uma frase também que fala que o resultado da sua empresa é...
Reflexo do líder.
É reflexo daquilo que você permite. Então, se o cara, o cara ali não dá resultado e tal, mas tá aí.
Você tá deixando.
Você que tá deixando.
Você tá deixando.
Deixou o cara ficar ali sem dar resultado. Eu tenho uma teoria que uma demissão geralmente faz bem para as duas partes. Por quê? É o caso do cara que achou que você não seria um bom vendedor.
Uhum.
Se volta no tempo.
Ainda eu comprei um caminhão deles semana... Mês passado eu fui lá na empresa, eu comprei um caminhão deles. Você acredita? E sou amigo de todo mundo lá.
Ah, o cara não é bom vendedor. Vamos supor que o cara foi, você entrou lá e você era um excelente vendedor. Puta, vendedor do caralho, moleque bom e não sei o que e tal. Beleza. Você não teria chegado onde você chegou.
Sim, porque eu não apanhei.
A história seria outra. Então... o cara te trocou de algo que você achava que você tinha capacidade para fazer para algo que você não gostava tanto. Então, esse ponto na sua história pode ter sido um divisor de águas. Tem muita gente, né? Tem uma menina que chama Alexia, que ela trabalhou com a gente, ela era designer. Cara, e a Alexia dava migué pra caramba, excelente profissional, mas migué. Né? Tipo, faltava porque comeu a coxinha que tava estragada, sabe aqueles... E aí, tipo, ela tava fazendo curso pra ser comissária de bordo. Aí ela chegou um dia pra mim, então amanhã não venho porque... Sei lá qual que era a desculpa. Eu falei, Alex, vamos combinar um negócio? O dia que você quiser, que você for faltar por algum motivo, você vem e me avisa, mas me fala um motivo. Tipo, não me conta uma história. Porque eu gosto de você e pode ser que eu acabe não gostando mais. Vamos ser honestos um com o outro? Ah, vamos. Aí ela veio um dia, eu tô faltando que eu vou participar da tal coisa na Azul. Eu falei, beleza, vai lá. Aí foi. Aí o rendimento como designer não estava indo muito bem. Eu falei, Alex, eu vou ter que te cortar por causa disso, disso, disso. Ela ficou chateada na época. Ela saiu de lá, entrou na Emirates. Hoje ela mora em Dubai, casou, vai ter filho, conheceu boa parte do mundo e era tipo exatamente o que ela queria. Então, tipo, se ela fosse designer, ela talvez não teria alcançado a máxima potência dela.
Uhum.
E a gente conversa, tipo, às vezes tem festa de fim de ano, ela vai e tal. Então, às vezes a pessoa tá no lugar errado, tipo, e as duas partes brigando para que a pessoa continue naquele formato. Então, uma demissão nem sempre é ruim. O outro ponto da demissão ali do... passou 10 caras e ficou um líder só, né?
Dando um exemplo,
E o líder continuou. Nas empresas japonesas, por cultura, quando a empresa vai mal, a primeira coisa que os caras cortam é o board. É os caras que são gerentes, diretores. Porque se aquele time foi mal, é porque você não soube instruir.
Exatamente.
Você não soube concordo entregar o melhor para aquele cara.
Concordo. Né? Lógico que no meio de 10 vai ter um que vai contratar um ali, dois que... Não adianta. Uhum. Não quer trabalhar mesmo, hein? É uma estatística muito grande, então começou a dar muito problema, é a responsabilidade sempre do líder, cara.
Uhum. Você pode mexer, pode pegar a sua casinha e cavar que você
pega
vai
pega pá, viu? Guarda esse negócio da pá aí que vou te falar pra você. Me ajuda demais, cara.
Pô, Renan, queria agradecer, cara, a sua presença. Acho que foi, pô, muito legal o programa e muitos aprendizados aí. E portas abertas, volte sempre.
Você também tá com a porta aberta com a gente, comigo, com a Sandrine. Ó, quando vocês for comprar alguma roupa, algum tênis, alguma cueca, qualquer coisa de roupa masculina, compra na Sandrine, Sandrine Menswear, Sandrine Sports, beleza? Você também. Compra lá pra você ajudar nós, viu?
Pode deixar.
Já aproveitei pra vender aqui.
É isso aí. Eu pedi pra deixar essas considerações finais e falar assim, ó, o dia que você estiver de boa lá, me dá um toque, eu vou lá comer um frango.
Opa! É de domingo.
É de domingo,
frango em caipira. Mas eu também te agradeço aí pelo convite. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também, pessoal. Curta, compartilha. Você também tem uma porta aberta comigo. Foi muito legal estar aqui. E estamos saindo daqui com um amigo novo aqui. Né?
Fechado.
Obrigado, valeu. Viu, cara?
Obrigado.
Tamo junto. Parabéns aí para todos vocês aí do podcast.
Fechou. Aproveitar e fazer o nosso jabá.
Opa.
Então, se inscreve aí no Beats Podcast. Aciona o... Toca o sininho lá para receber as informações. A Beats também está nas outras redes sociais com o beats.digital. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e valeu.
Obrigado.